DW Noticiário.
Bom dia, hoje é sábado 24 de novembro de 2012. Está no ar o programa em português da DW. Eu sou a Marta Barroso, começamos com as notícias. Opositores do presidente egípcio Mohamed Morsi iniciaram esta sexta-feira uma ocupação da Praça Tahrir, no centro do Cairo, para exigir que o líder islamita recue na decisão anunciada na quinta-feira de reforço dos seus poderes. Através de uma declaração constitucional, Morsi tinha considerado ter o direito de, citamos, tomar qualquer decisão ou medida para proteger a Revolução de 2011, fim de citação. Segundo os seus apoiantes, a iniciativa deverá permitir estabilizar a transição democrática do país. A oposição, pelo contrário, considera uma ameaça ao processo democrático. Dezenas de milhares de pessoas estarão em fuga no leste da República Democrática do Congo. De acordo com observadores, os rebeldes do Movimento 23 de Março, M23, estão a tentar conquistar o máximo de território possível antes do debate sobre a situação na região, previsto para este sábado numa conferência regional extraordinária entre governantes da região, em Kampala, no Uganda. Desde terça-feira, os rebeldes controlam a cidade de Goma, capital da província do Kivu Norte, no leste do país. Chefes de Estado e de Governo da comunidade internacional felicitaram já o presidente da Serra Leoa pela sua reeleição. No escrutínio de 17 de novembro passado, Ernest Koroma conseguiu a reeleição com 58,7% dos votos, uma margem folgada relativamente aos 37,4% do seu rival, Julius Maada Bio. O Tribunal de Paris aprovou a apreensão de carros de luxo pertencentes à família do líder da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, segundo fonte judicial citada pela agência de notícias France Presse. Além das viaturas, também uma mansão em Paris e outros bens da família foram apreendidos. A ação enquadra-se numa investigação conduzida por dois juízes para determinar se, ao todo, três governantes africanos usaram meios corruptos para adquirir as suas propriedades em França. São eles o presidente congolês Denis Sassou Nguesso, o gabonês Omar Bongo Ondimba e Teodoro Obiang, da Guiné Equatorial. O secretário de Estado da Ordem Pública da Guiné-Bissau, Basílio Sanca, afirmou esta sexta-feira que o governo nunca deu ordens para os seus agentes vigiarem as casas ou representações diplomáticas no país, como foi recentemente noticiado. Em comunicado distribuído à imprensa, os parceiros internacionais tinham-se afirmado preocupados com a vigilância por agentes de segurança do Estado, de membros e propriedades da comunidade diplomática. Questionado sobre o assunto, o secretário de Estado da Ordem Pública guineense diz que, por iniciativa do governo, nenhuma ordem nesse sentido foi dada aos agentes da polícia e que, se estiver a acontecer, seria fora do âmbito do Estado. O plenário da Assembleia Nacional Santomense foi palco de confrontos físicos entre deputados da oposição e do partido no poder esta sexta-feira. A informação é da agência de notícias portuguesa Lusa. A confusão deu-se quando o deputado do Partido da Convergência Democrática, Arsemiro dos Prazeres, foi impedido de usar da palavra depois de ter sido acusado pelo Partido Ação Democrática Independente no poder de praticar crimes e se refugiar na Assembleia Nacional para beneficiar de imunidade parlamentar. A sessão de ontem acabou por ser suspensa. O Comitê contra a Tortura das Nações Unidas criticou duramente a Rússia por falhar em investigar denúncias de tortura e o aumento de atos intimidatórios e represálias contra ativistas dos direitos humanos e jornalistas. Num relatório divulgado esta sexta-feira, o painel de 10 especialistas independentes instou o governo russo a adotar medidas imediatas e efetivas para prevenir todos os atos de tortura e maus-tratos em todo o país e eliminar a impunidade daqueles que alegadamente os cometem. De acordo com a agência norte-americana AP, a comissão defendeu ainda a revogação da nova lei, apoiada pelo presidente russo Vladimir Putin, que alarga o conceito de traição. E no desporto, o Fortuna Düsseldorf conseguiu esta sexta-feira a sua primeira vitória em casa num jogo da Bundesliga desde 1997. O Hamburgo saiu derrotado por 2-0. Para hoje estão marcados 5 outros encontros, com os líderes da tabela Bayern de Munique a receber em casa o Hannover e o Schalke 04, segundo classificado, a receber o Eintracht Frankfurt. Em Portugal, o Beira-Mar empatou ontem com o Vitória de Guimarães por 2-2. Hoje, o Benfica recebe o Olhanense. Foram as notícias, fica agora com o contraste e a seguir não perca o 7º episódio da radionovela do Learning by Ear, aprender de ouvido sobre violência sexual em África. Se entretanto desejar comentar algum assunto durante a emissão desta manhã, pode mandar um e-mail para afriportug@dw.de ou então um SMS para o número 0049-1758-198273. Até já.
DW. Contraste.
No Reino Unido, as mulheres que requerem asilo enfrentam muitas dificuldades. As suas hipóteses de verem o pedido de asilo negado são duas vezes mais elevadas do que as de um homem. Uma pesquisa da organização não-governamental Mulheres para Mulheres Refugiadas descobriu que as mulheres se sentem muito envergonhadas e traumatizadas para falar acerca daquilo que lhes aconteceu, uma vez que as suas experiências incluem muitas vezes violência sexual. E quando têm a coragem de o fazer, veem por vezes as suas histórias a serem classificadas como sendo pouco credíveis. Uma reportagem de Jeannie Gehring, apresentada por Helena Ferro de Gouveia. Cerca de 40 mulheres reuniram-se para uma aula de inglês num escritório de uma ONG em Londres. As mulheres pertencem ao grupo de autoajuda WASTE, um grupo que apoia mulheres que requerem asilo. Todas elas, aqui presentes, dos 20 aos 50 anos de idade, fugiram da violência e da perseguição. Júlia fugiu do Zimbábue há 8 anos, após ter sido presa e torturada. Ela diz ter sido perseguida por razões políticas.
Por causa do meu envolvimento em grupos de mulheres, eles perceberam que eu estava envolvida com a oposição, tornei-me num alvo. Não há nada que eu possa fazer.
Sabendo que não pode regressar ao seu país, Júlia luta para que lhe seja concedido o direito de permanecer em Inglaterra. Até que o seu caso seja decidido, ela tem que sobreviver, como a maioria dos candidatos a asilo, e falo sem o direito a trabalhar, dependendo de caridade para obter alimentos, roupas e dinheiro. Júlia diz que aquilo de que sente mais falta é a sua família e de ter um emprego. Por isso, o grupo de autoajuda é importante para ela.
Só o facto de sair e conhecer outras mulheres na mesma situação ajuda. E aqui pode-se rir e fingir que não temos problemas, mas temos problemas. Eu não tenho um lugar que seja meu. Eu vivo com outras pessoas.
Júlia vive numa casa comum para quem requer asilo, disponibilizada pelo Ministério do Interior Britânico, e está à espera que o seu caso seja processado. O alojamento partilhado é um edifício pequeno e degradado na zona leste de Londres. É um contraste com a casa de Júlia no Zimbábue.
É um grande casa, um grande casa. Então, quando estou aqui, estou como um squatter. É completamente o oposto de estar na África.
Ah, eu tenho uma casa enorme, casa muito grande. Aqui estou como uma pedinte. É completamente o oposto de estar em África.
Ainda está satisfeita com a opção de ter vindo para Londres?
I had no option. You see that you die or you come here.
Eu não tinha opção. Seria morrer ou vir para cá.
Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray.
Muitas das mulheres no WASTE têm uma história semelhante. Elas dizem que não tinham escolha senão fugir da sua terra natal, muitas vezes deixando família e crianças para trás, na esperança de encontrar um refúgio seguro no Reino Unido. Porém, quando chegam, poderão ter que esperar anos até que o seu pedido de asilo seja processado. Em 2011, cerca de 19 mil pessoas pediram asilo no Reino Unido, enquanto 41% dos pedidos de asilo feitos por mulheres foram recusados. Para os homens, esta percentagem situou-se nos 26%. Os números do Ministério do Interior mostram uma tendência semelhante nos últimos 5 anos. Natasha Walter é diretora da organização Mulheres para Mulheres Refugiadas. O grupo publicou recentemente um relatório que analisa a situação das mulheres que procuram asilo no Reino Unido.
We found that nearly half the women claiming asylum here have experienced rape.
Descobrimos que quase metade das mulheres que querem asilo aqui foram violadas. Descobrimos que 1/4 das mulheres com quem falamos foram detidas no Reino Unido. Foram fechadas em centros de detenção que são efetivamente prisões. A grande maioria das mulheres a quem tinha sido recusado asilo sente-se deprimida, sente medo, ansiedade e mais de metade delas pensou em suicídio.
They feel scared, they feel anxious, and actually more than half of them had contemplated suicide as a result.
Coloca-se a questão: o que é que torna mais difícil para as mulheres convencer as autoridades? A Convenção dos Refugiados das Nações Unidas foi assinada pelo Reino Unido há 60 anos no rescaldo da Segunda Guerra Mundial. Ela diz que a todo aquele que foge da perseguição e não é protegido pelo seu próprio Estado deve ser concedido asilo. De acordo com a pesquisa Mulheres para Mulheres Refugiadas, 69% das mulheres requerentes de asilo sofreram violência sexual e de género. Isto inclui casamento forçado, mutilação genital feminina ou a violação. É difícil fornecer provas para este tipo de perseguição numa entrevista com funcionários de fronteira do Reino Unido, que decidem se a história de um refugiado se encaixa ou não dentro da Convenção de Refugiados. Deborah Singer é conselheira numa organização que presta assistência jurídica aos requerentes de asilo. Ela diz que os funcionários têm dificuldade em acreditar nas histórias das mulheres.
I mean, the culture of disbelief is a huge problem within the asylum system generally, but it's a particular problem for women.
A cultura de descrença é um grande problema dentro do sistema de asilo em geral, mas é um problema particular para as mulheres.
As entrevistas que determinam se a um refugiado é concedido ou recusado asilo podem ser um enorme obstáculo para muitas mulheres que foram traumatizadas pela perseguição e violência. Marjorie recebeu asilo no Reino Unido e agora trabalha com o grupo de autoajuda Waste. O seu sorriso confiante faz com que ela se destaque entre as outras mulheres. Ela acha que os requerentes de asilo, como ela foi, poderiam oferecer muito à sociedade se lhes fosse dada essa oportunidade.
We can contribute more than what they think we can. If we swap shoes.
Nós podemos contribuir mais do que aquilo que eles acham que nós podemos. Se se esteve presa, se foi violada, se se criou um filho fruto dessa violação. Sabe, eu sou uma pessoa forte, mas o sistema não sabe nada acerca de mim e classifica-me como requerente de asilo.
Just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Runaway train, never coming back. Runaway train, tearing up the track. Runaway train burning in my face. Runaway, but it always seems the same.
We'll be right back.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá! Bem-vindos ao 7º episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, Confiança Traída, uma história sobre violência sexual em África. O que vai acontecer agora? É o que vamos descobrir no episódio de hoje, intitulado Hora de Agir. Começamos com Nélia, que sobreviveu a uma violenta violação e saiu do hospital algumas semanas, mas a sua relação com o marido Raul não está bem.
Raul, por favor, não vás. És o único que me entende. A polícia não me ajudou, só fizeram troça de mim. Todos os meus amigos me abandonaram. Dizem que carrego comigo a má sorte. A Joana nem sequer quer falar comigo. Se eu também te perder a ti, não faz sentido continuar a viver, Raul.
Desculpa, Nélia, mas mesmo que ameaces suicidar-te, não vais conseguir manter-me aqui. Já não posso continuar a viver aqui contigo.
Hã?
É difícil para mim continuar a ser teu marido depois do que aconteceu. Já não aguento.
Mas, Raul, sozinha não posso.
Não consegues.
Tu viste o que eles me fizeram? Fazes alguma ideia de como é difícil para mim seguir em frente todos os dias?
Percebes.
Estou sempre com medo. Sempre. Começo a tremer sempre que vejo um grupo de homens. És o único em quem confio, porque foste tu que me salvaste. Eu teria morrido lá se não tivesse ido à minha procura, Raul. Por favor, não vás. Por favor.
Ouve, Nélia. Não quero ser cruel, mas agora ninguém quer relacionar-se contigo por causa do que aconteceu. E porque sou teu marido, também já ninguém quer relacionar-se comigo. Olha, eu preciso de recuperar a minha vida, né?
Como és capaz? Hein? Tu tens a possibilidade de ir embora, mas eu nunca vou conseguir ter a minha vida de volta. Então vai e recupera a tua vida, Raul. Vai!
Nélia, precisas de pedir ajuda. Falaram-me numa senhora chamada Judith. Ela tem uma organização na capital que ajuda vítimas de violência sexual. Talvez...
Vai, Raul, vai e nunca mais voltes. Nunca mais. Raul, não.
Nélia foi abandonada por aqueles que ama quando mais precisava deles. O que planeia fazer agora? Continuem atentos para descobrirem. Enquanto isso, a professora Rosalina continua preocupada com Abel e com a sua mudança de comportamento. Por isso, chamou-o novamente ao seu gabinete.
Olá, Abel. Como é que estás? Abel, estou muito preocupada contigo. Há alguma coisa que me queiras contar? Isto pode ficar só entre nós. Acho que podemos arranjar uma solução para o que está a acontecer, Abel.
E então, o tio José, e se ele descobre?
Abel, o que se passa? É o tio José? Ele anda a fazer-te mal. Eu posso ajudar-te.
Professora Rosalina, não quero ir para casa. Nunca mais quero estar perto do tio José.
Aos poucos, Abel conta à professora os repetidos abusos que teve de suportar e como o tio José o ameaçou para que não contasse a ninguém. Após uma longa conversa, Rosalina ouviu de Abel tudo o que precisava saber para tomar medidas. Sabe que Abel vai precisar de apoio a longo prazo para o que aconteceu, mas neste momento sabe que a sua segurança é mais importante. A professora vai com ele até a esquadra e a polícia não perde tempo na detenção de José. O que irá acontecer? Antes de descobrirmos, vamos voltar à história de Paulina, que se pôs em frente do carro de Judith depois da palestra na escola sobre violência sexual.
Olá, Judith! Espere! Por favor! Espere! Pare!
Para o carro!
Não
Para já o carro. Obrigada. Esperem por mim. Quero ouvir o que esta jovem tem para dizer.
Já não aguento mais isto.
Calma.
Odeio-me. Sou tão má.
Está tudo bem, está tudo bem.
Não.
Seja o que for, podemos falar sobre isso. Tenho certeza de que vamos encontrar uma solução. Como te chamas?
Paulina.
Calma, calma.
Chamo-me Paulina.
Tá bem, Paulina. Está tudo bem. Agora tenta acalmar-te. Queres falar aqui ou queres falar na escola?
Não.
Não?
Não. Não podemos voltar para a escola.
Mas...
ele está lá.
Ele?
Sim. Eu já não aguento mais. Não aguento mais.
Calma.
Tudo que a senhora falou está a acontecer comigo. A minha mãe nem imagina. Ela está feliz porque tenho boas notas, mas não sabe o que isso significa.
Calma, calma, Paulina.
Cada vez que ele me toca, sinto vontade de vomitar.
Tudo bem, está tudo bem. Calma, respira fundo e começa desde o início. Preciso de saber como te posso ajudar. Se estás com medo e não queres voltar para a escola, sugiro que entres no carro comigo. Vamos levar-te para o nosso centro e quando lá estivermos, podemos ir para uma sala privada, onde me podes contar o que está a acontecer. Não te preocupes, temos tudo lá, incluindo um médico se for preciso, ok?
Sim.
Paulina sente um alívio imediato. Sente que, finalmente, encontrou alguém com quem pode falar. E mal pode esperar para entrar no carro e ir-se embora. Mas antes que isso acontecesse, o Sr. Maneno apareceu.
Paulina! Mas o que diabo estás a fazer?
Oh, desculpe, Sr. Maneno. Na verdade, a culpa é minha. Eu é que aprendi aqui. Mas acho que a Paulina...
Não.
Não?
Não, não, Sr. Maneno. Eu só queria perguntar-lhe uma coisa antes que ela fosse embora. Só isso.
E isso não podia esperar? Ou não podias ter perguntado a mim? Não ouviste a campainha tocar?
Senhor, como eu lhe disse...
Dona Judite, por favor, não se meta. Autorizei a vir à minha escola e deixei falar. E agora a senhora quer levar uma das minhas alunas para fora das instalações sem a minha autorização?
Não.
Faz ideia de como isso é grave.
Senhor Maneno, não era a minha intenção tirá-la da escola. A Paulina veio ter conosco. E, obviamente, por alguma razão.
Paulina! Volta para as aulas já. E depois das aulas, quero-te no meu gabinete. Entendido?
Sim. Sim, senhor Maneno.
Dona Judite, sugiro que saia da escola antes que eu tome medidas. E saiba que esta também é a última vez que tem autorização para entrar nesta escola.
Desculpe, senhor Maneno. Por favor... não castigue a Paulina. Ela precisa de ajuda. E acho que...
Adeus!
Às vezes as coisas não funcionam completamente como imaginamos. Paulina foi mandada para as aulas e o Sr. Maneno ordenou-lhe que fosse ao seu gabinete mais tarde. Obviamente, ele conseguiu impedir que Paulina contasse a Judite que ele é o autor do crime. Pelo menos é o que ele pensa. Judite entra no carro e arrancam. Mas ainda não tinham ido muito longe quando Judite, de repente, se apercebe da verdade.
Oh, meu Deus! O que estou eu a fazer? Dá volta, depressa! Temos de voltar para a escola. Esta jovem com quem acabei de falar está a ser abusada pelo vice-diretor. O senhor Maneno. Eu devia ter adivinhado logo pela maneira como ele se comportou. Dá volta, dá volta! Ai... só espero que cheguemos antes do Maneno ter oportunidade de lhe fazer mal. Nunca me vou perdoar se não fizermos. Ai, uma vítima de abuso sexual veio pedir-me ajuda. E eu simplesmente fui-me embora. Ai. Ai.
E enquanto Judite volta para a escola para resgatar Paulina das garras de Maneno, o tio José está a ser levado para a esquadra da polícia sob fortes medidas de segurança.
Não tem vergonha.
Senhor agente, esse rapaz está a mentir. Pergunta à mãe dele. Ela vai dizer-lhe que isto tudo é um...
Silêncio. A partir de agora,
tudo o que disser pode e será usado contra si em tribunal. José Zumanda é acusado de sodomizar e molestar sexualmente um menor de idade. Vai permanecer sob custódia até terminarmos as nossas investigações.
E é com José na prisão que termina este 7º episódio. Que tipo de punição irá receber? E Judite, chegará à escola a tempo de salvar Paulina? E o que vai acontecer a Nélia, agora que foi abandonada pelo marido? Descubram tudo isto e muito mais no próximo episódio.
DW, a sua voz da Alemanha.
E nós temos ainda tempo para ler alguns SMS que nos chegaram ontem à noite. Lembro antes que o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, apresenta na próxima segunda-feira, 26 de novembro, o relatório sobre a missão militar prevista para o Mali. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental espera que o Conselho de Segurança da ONU dê luz verde para a intervenção no norte do país. O objetivo é libertar aquela região do Mali dos movimentos extremistas islâmicos que a ocupam. E nós quisemos saber a sua opinião. A intervenção militar internacional no Mali vai resolver os problemas daquele país ou que outras medidas devem ser tomadas para garantir a paz? Perguntámos esta sexta-feira à noite. E de Cabinda, o ouvinte Agostinho escreve: seria bom se a Argélia apoiasse essa intervenção no norte do Mali. Isso é para garantir a segurança do seu território. Também de Angola, Boaça deixa a questão: desde quando é que a comunidade internacional tratou um assunto e deu certo? Diz Boaça de Angola. Também de Angola, do Uambo, desta vez, Figueiredo Cacinda diz que primeiro tem de se devolver a estabilidade militar no norte do país, o resto é conversa para mais tarde. E Bulikonté, da Guiné-Bissau, diz: em parte é possível que a intervenção militar no Mali resolva os problemas da região, mas depois há que promover o desenvolvimento e a reconciliação. É a opinião de Bulikonté, da Guiné-Bissau. E de Saliu Senha Kandé, também da Guiné, chegou-nos a seguinte mensagem: acho que a missão militar pode resolver o problema, mas só isso. A União Africana deveria dialogar com ambas as partes. E, finalmente, ainda da Guiné também, Lafubaldé diz que as medidas da comunidade internacional devem ser eficazes para tirar o Mali da situação em que está neste momento, diz Lafubaldé da Guiné-Bissau. E também no Facebook tivemos reações à pergunta desta sexta-feira. Joando Baldé diz: o que vai resolver o problema do Mali não é a guerra, mas sim o diálogo entre as partes envolvidas no conflito. E Demar Santos diz: há muito tempo que a comunidade internacional não está a fazer nada para a manutenção da paz no mundo, ficam só nos gabinetes a beber café, principalmente as Nações Unidas, diz Demar Santos. E lembro que em www.dw.de/dwafrica, tudo junto e sem acento, obtém mais informações sobre Mali, também sobre a África em geral e todos os países lusófonos africanos. Sempre que quiser comentar algum assunto, pode mandar também um e-mail para afriportug@dw.de ou então um SMS para o número 00491758198273. Repito, 00491758198273. Nós ficamos por aqui. Hoje à noite voltaremos às 19h30, tempo universal coordenado. Em nome de toda a equipa, desejo-lhe um bom dia e um bom fim de semana. Fique bem.